DW. Jornal da Manhã.
Moçambique campanha província a província. Em Sofala, todos os principais partidos já cantam vitória. Os cidadãos, esses, vão apresentando as suas reivindicações.
Queremos o hospital, queremos as ruas.
Aqui muito, muito água não temos. Mas também atendimento que nós estamos a ver aqui não é aquele que nós estamos a precisar.
Ainda em Moçambique, mais precisamente na província de Cabo Delgado, a Renamo diz que os seus simpatizantes, beneficiários do programa Subsídio Social Básico, têm sido alvo de perseguições e ameaças políticas.
Torturam psicologicamente e humilham publicamente alguns idosos membros do Partido Renamo e beneficiários de subsídio de velhice, ameaçando cancelar o pagamento de seus subsídios caso não renuncie o partido Renamo.
E a Tunísia elege no domingo um novo presidente. São estes os nossos temas em destaque. Bem-vindos ao Jornal da Manhã, edição de sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. Acompanha-vos António Cascais. E vamos diretamente à província moçambicana de Sofala, onde os candidatos dos principais partidos se mostram confiantes na vitória nas eleições de 15 de outubro. A partir da cidade da Beira, o nosso correspondente Arsénio Sebastião.
O cabeça de lista da Frelimo, o partido no poder, ao cargo do governador da província central de Sofala, Lourenço Bulha, diz que caso ganhe, o governo que irá liderar vai melhorar e expandir a educação para que mais cidadãos tenham acesso ao ensino. Promete ainda criar políticas para mecanizar a agricultura com vista à erradicação da fome.
Necessita projetos de desenvolvimento. A agricultura, normalmente aqui em Sofala, sai um hectare, 800 quilos. Nós vamos criar técnicas modernas para que um hectare saia 5 toneladas. Quanto à pesca, vamos ajudar os pescadores para conseguirem comprar mais redes, mais barcos, para poderem trabalhar.
Para a cidade da Beira, em particular, propensa a inundações, Bulha conclui que a solução passa necessariamente por parcelar e remodelar alguns bairros, como, por exemplo, o da Praia Nova, que é vulnerável a inundações.
Aqui o que nós temos que fazer aqui é arranjarmos financiamentos para ajudar a construir as casas deles. Porque aqui não é zona de residencial. Aqui tem que ser uma zona de pesca.
Arnamo, o maior partido da oposição, por seu turno, diz ser esta a vez de governar e governar melhor do que outros. O cabeça de lista da Arnamo, Noé Marrambique, que faz degressão pelos distritos, garante que vai acabar com a corrupção em vários setores do Estado e melhorar salários dos professores e médicos e garante expandir e construir mais fontes de abastecimento de água para que a população tenha acesso a ela. E a expansão da rede elétrica e unidades sanitárias também constam dos planos.
Se você não tem água na sua casa, se você não tem energia, se você não tem saúde, boa educação, você está condenado ao fracasso. E Arnamo não pode estar de braços cruzados.
O MDM, Movimento Democrático de Moçambique, com bastião na cidade da Beira, promete ao eleitorado investir em ações para minimizar os impactos das mudanças climáticas, de forma a proteger melhor a capital provincial. Albano Garic lidera os trabalhos da cidade, enquanto o cabeça de lista Albano Bulaund escala o distrito de Gorongosa. Cariz promete.
O nosso objetivo principal é Mungaça, construção de bacia de retenção de águas para poder acumular as águas enquanto a maré é alta.
Até esta quinta-feira, 13º dia de caça ao voto, os três maiores partidos concorrentes são otimistas em ganhar as eleições provinciais. O candidato da Frelimo, que avalia pela moldura humana que acorre para ouvir o seu discurso, avança aqui.
Nós vamos ganhar as eleições aqui na província.
E Arnamo diz o mesmo.
A população já não se identifica com a Frelimo, a população já não se identifica com a MDM.
Caso um dos candidatos ganhe, terá vários pedidos por satisfazer. A população pede poucas coisas, mas o básico para a sobrevivência.
Queremos o hospital, queremos as ruas.
Aqui muito, muito água não temos. Mas também atendimento que nós estamos a ver aqui não é aquele que nós estamos a precisar.
Entretanto, o analista político e docente universitário Messias Juareno considera que
haverá muita surpresa na minha ótica sobre os possíveis vencedores dessas eleições. Os números a nível de proporção podem vir a se balancear numa dimensão jamais vista no país.
Arsénio Sebastião, DW África, cidade da Beira.
E como acabamos de ouvir, na província de Sofala, os candidatos dos principais partidos às eleições prometem tudo fazer para evitar que tragédias como as dos últimos anos se repitam. Todos os políticos prometem investir em ações suscetíveis de minimizar os impactos das mudanças climáticas. E é precisamente sobre este tema que incide a nossa pergunta do dia. As autoridades moçambicanas têm feito o suficiente para evitar mais mortes durante as próximas cheias? Nádia Issouf, bom dia.
Bom dia, Cascais. Bom dia, caros ouvintes. Abdul Rasul responde: não haverá humanos, entre parentes políticos, que contornem as investidas de Deus. Caíram no pecado todos eles. A única e simples forma de contornar essas tragédias é a ligação do homem com o seu Criador, Deus. Luís Pio de Nampula, Norte Moçambique, escreve: na minha opinião, Moçambique, sendo um país pobre, as autoridades têm feito o seu melhor. Agora, devem ou podem fazer muito mais para evitar mortes, porque as calamidades no nosso país, como são cíclicas, já nos ensinaram o suficiente para estarmos precavidos. E Olímpio Macucula diz que prometer não é fazer. Eles têm de saber que a força de Deus ninguém prevê. Por isso, nem países mais envolvidos conseguem desviar a iniciativa divina. Cascais.
E já sabe, ainda pode enviar o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e o chefe da diplomacia de Cabo Verde, que detém atualmente a presidência da organização, reúnem-se hoje com o presidente da Guiné-Bissau no âmbito de uma visita oficial ao país. Os dois responsáveis vão reunir-se com o presidente da Comissão Nacional de Eleições e com o presidente da Assembleia Nacional Popular. A Guiné-Bissau realiza eleições presidenciais a 24 de novembro. O ministro dos Negócios Estrangeiros, cabo-verdiano, disse que Cabo Verde e a comunidade dos países de língua portuguesa querem trabalhar com a Guiné-Bissau para que as eleições presidenciais decorram da melhor forma possível. Angola e a Santa Sé vão assinar hoje em Roma um acordo quadro que prevê, entre outros aspectos, o reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja Católica em Angola e a titularidade dos seus imóveis. De acordo com informação disponibilizada pela Embaixada de Angola em Itália, o acordo será assinado pelo ministro das Relações Exteriores angolano, Manuel Augusto. Em Angola, o ex-diretor dos Serviços de Inteligência e Segurança Militar, António José Maria, negou em tribunal ter rejeitado cumprir a orientação do presidente angolano para devolver documentos com informações secretas militares ao Estado. O general começou a ser julgado na quarta-feira pelo Supremo Tribunal Militar pelos crimes de insubordinação e extravio de documentos, aparelhos ou objetos que contêm informações de caráter militar. Em Moçambique, foi apresentado ontem pela União Europeia e o Instituto Camões da Cooperação e Língua Portuguesa o projeto ProCultura, que pretende desenvolver o setor cultural e apoiar os jovens, disse o embaixador da União Europeia em Moçambique. O projeto ProCultura disponibiliza 19 milhões de euros até 2023 para criar empregos no setor da cultura nos países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste, ficando baseado na capital moçambicana. Ainda em Moçambique, um grupo de 128 moçambicanos provenientes da África do Sul chegou ontem ao centro de trânsito do distrito de Moamba, província de Maputo, um regresso voluntário na sequência de ataques contra estrangeiros na África do Sul.
DW África. Deutsche Welle.
Em Cabo Delgado, norte de Moçambique, a Renamo diz que os seus simpatizantes têm sido alvo de perseguição política. Diz ainda que há registro de destruição do seu material propagandístico e recolha de cartões de eleitores para fins obscuros. As autoridades negam as acusações e pedem provas ao maior partido da oposição. A reportagem é de Delfim Anacleto, a partir de Pemba.
Na província de Cabo Delgado Norte de Moçambique, RENAMO, maior partido da oposição, denunciou esta semana uma alegada perseguição política aos seus apoiantes, beneficiários do programa Subsídio Social Básico. Segundo Moussagil Bachir, membro da Comissão Política da Perdiz, no posto administrativo de Morrebo, em Mekufi, alguns membros já estão a ser alvo de ameaças.
Torturam psicologicamente e humilham publicamente alguns idosos membros do partido RENAMO e beneficiários subsídio de velhice, ameaçando cancelar o pagamento de seus subsídios caso não renuncie o partido RENAMO.
Entretanto, em entrevista à DW África, o chefe do posto administrativo de Morrebo, Raul Junqueiro, negou as acusações, desafiando a RENAMO a apresentar provas.
Esta acusação é falsa. Mesmo eu fiquei com muita admiração quando acompanho essa manhã. Solicitei o permanente. Onde é que aconteceu isso? Falei para todos os bairros e nenhum foi retirado. Nós temos aquelas folhas que vendem inas, não é? Diretamente. Todos estão a receber. Ninguém foi retirado.
Raul Junqueiro, que se mostrou ofendido com os pronunciamentos da RENAMO, esclarece que a distribuição do apoio aos idosos e incapazes, promovida pelo Instituto Nacional de Ação Social, nada tem a ver com a filiação partidária.
Porque aqueles idosos que não são do partido da RENAMO nem da Frelimo, são idosos moçambicanos que devem ser pagos.
Em Morrebo, a DW África participou esta quarta-feira de uma sessão de distribuição de subsídio aos idosos e conferiu os documentos, mas não foi possível apurar a existência de casos de exclusão. Na lista das denúncias da RENAMO, consta igualmente a suposta vandalização do seu material de campanha.
Destruíram o material de campanha eleitoral da RENAMO em Mutua. Comunicado cedido à polícia. Não mexeu nenhuma palha e os malfeitores continuam impunes. Em Moçambique, a justiça é fraca para os fortes e a justiça é forte para os fracos.
No habitual relatório semanal da polícia, Eugênio Nhamuswa, porta-voz da PRM em Cabo Delgado, descreveu como ordeiro e de civismo, o ambiente que caracteriza a caça ao voto rumo às eleições gerais e provinciais de 15 de outubro e apela.
A campanha está a decorrer sem registro de sobressaltos, esperamos que continue assim. Apelamos mais uma vez que quando nos fizermos à rua, se tivermos algum incidente, possamos optar pelo diálogo.
Questionado o diretor provincial do STAI sobre o alegado registro de ilícitos eleitorais durante a campanha, como a recolha de cartões de eleitor e destruição de material propagandístico reclamados pela RENAMO, Kassamo Kamal diz tratar-se de uma matéria de exclusiva competência da Comissão Nacional de Eleições.
Não é matéria do STAI e tudo que tem a ver com ilícitos e outras situações é gerido ao nível das comissões.
O diretor do STAI em Cabo Delgado falava à margem do início esta quarta-feira da capacitação dos formadores nacionais de MMVs. Delfim Anacleto, DW África, Cidade de Pemba.
Na Tunísia, muitas pessoas perderam a esperança de mudanças depois de muitas decepções na sequência da Revolução de 2011, que culminou com o fim do regime do então presidente Ben Ali. No domingo, vão realizar-se mais uma vez eleições presidenciais, com nada menos de 26 diferentes candidatos, entre eles o atual primeiro-ministro, assim como um candidato do Partido Islamista Ennahda e um tubarão da comunicação social. Este último chama-se Nabil Karoui e é o fundador do maior canal privado de televisão da Tunísia. Há três semanas, Nabil Karoui foi detido pelas autoridades e acusado de fuga fiscal e lavagem de capitais. A porta-voz do seu partido, KALP, afirma que se trata de um escândalo. Entretanto, Nabil Karoui, mesmo estando na prisão, não renunciou à sua candidatura. Tememos que os diferentes concorrentes à presidência estejam a ser discriminados. Nabil Karoui foi impedido de fazer campanha. Exigimos que ele seja liberto imediatamente para que o povo tunisino não se veja obrigado a eleger um candidato que se encontra na prisão. Outro candidato é Youssef Chahed, atual primeiro-ministro, 43 anos de idade. Chahed é acusado de estar por trás da detenção do seu rival. Palavras de Hama Hamami, do partido Front Populaire.
O senhor Tchahed constitui um perigo para a liberdade e a democracia tunisinas. Trata-se de uma pessoa que não olha a meios para se manter no poder. Age como um pequeno ditador tunisino. De facto, Tchahed quer muito ser presidente, tendo para isso renunciado temporariamente ao cargo de primeiro-ministro. Confrontado pela imprensa, Tchahed nega qualquer envolvimento na detenção do seu rival Nabil Karoui. A data da sua detenção é precisamente uma prova de que a justiça é independente. Os trabalhos da justiça nada têm a ver com a agenda política. E é assim que deve ser em democracia. Abdel Fattah Mourou é o candidato do influente Partido Islâmico Ennahda, que pretende transformar a Tunísia de forma radical. A tarefa do novo presidente é incitar reformas estruturantes mediante um diálogo nacional abrangente para podermos encontrar soluções rápidas e viáveis. A Tunísia vai a votos neste domingo. Há 26 candidatos diferentes, mas muitos tunisinos continuam céticos quanto ao futuro do país. António Cascais, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a ativista dos direitos das mulheres, Jaha Mpenzi, da Gâmbia, e do político ecologista e defensor dos direitos dos refugiados, Damien Carême, de França, que recebem hoje em Lisboa o Prémio Norte-Sul, atribuído pelo Conselho da Europa. A gambiana Mpenzi destacou-se através da sua organização Safe Hands for Girls, que tem lutado contra a mutilação genital feminina e os casamentos precoces. No Burkina Faso, 18 pessoas morreram nos primeiros 10 dias de setembro, vítimas de uma provável intoxicação de alimentos contaminados com pesticidas em duas regiões, disse o ministro da Saúde do país. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje, por unanimidade, um levantamento parcial do embargo de armas à República Centro-Africana, em vigor desde 2013. O governo centro-africano controla cerca de um quinto do território, o resto é dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, roubos de gado e abate de elefantes para venda de marfim.
DW, Espaço do Ouvinte.
As autoridades moçambicanas têm feito o suficiente para evitar mais mortes durante as cheias. Nádia Yusuf, o que é que pensam os nossos usuários?
Abdoulaye Kandé, da Guiné-Bissau, pensa que estão a trabalhar no sentido de garantir a segurança dos cidadãos. Aliás, o governo tem essa obrigação, particularmente para os cidadãos mais afetados. E Salim Augusto diz que não. Bem sabe-se que há pouco tempo passamos por uma grande catástrofe natural e, como estamos viciados nestes acontecimentos, até então o plano de evacuação de pessoal de zonas propensas não funciona bem. Quando há cheias, tem sempre gente a residir lá normalmente. As autoridades têm de fazer algo. Entende-se este ouvinte. Télia António diz que eles só se preocupam quando chega o tempo chuvoso. Paíto Oliveira Massada duvida. Rafael Zinzoronzo, da Beira, em Moçambique, diz que, para falar a verdade, nada está a ser feito e nada vão fazer. Quanto à promessa dos partidos políticos, nas suas campanhas, meus caros, é mais uma simples promessa e depois esquecem-se rapidamente. Francisco Gigogoro, da cidade da Beira, no centro de Moçambique, escreve: as autoridades moçambicanas, na minha opinião, estão habituadas a fazerem tudo na última hora. Não gostam de prevenção. Se até hoje a maioria das vítimas do ciclone Idai estão ao relento e sem nenhum apoio e o devido acompanhamento, duvido que algo estejam a fazer para as futuras situações. Aliás, como estão habituados a enriquecer de donativos, tenho a máxima certeza que, neste momento, estão a rezar para o surgimento de uma outra calamidade. Por hoje é tudo em termos de reações dos nossos ouvintes e internautas. António Cascais.
Muito obrigado, Nádia Yusuf. Muito obrigado a todos os ouvintes. Ponto final neste Jornal da Manhã, edição de sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.